Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.
Está no ar mais uma edição de Economia de A a Z com António Félix. Viva, bem-vindo de volta e hoje vamos falar do investimento estrangeiro em Portugal. É um investimento que naturalmente vai encher dos cofres do Estado, dos portugueses. E afinal, o que é que isto significa para a nossa economia, António?
Olá, Miguel. Olá a todos que nos ouvem. O investimento direto estrangeiro é particularmente importante porque é dinheiro externo que entra no país. Aliás, a definição de investimento direto estrangeiro é capital estrangeiro que entra num país com o objetivo de adquirir um interesse duradouro numa empresa residente nesse país. Ou seja, é dinheiro investido numa empresa ou, muitas vezes, até é a criação mesmo de uma empresa, como temos o caso da AutoEurope. Normalmente, este investimento pode ter o controle, que é o caso da AutoEurope, ou pode ter uma influência, pode ser uma parte do capital de uma empresa, mas não ter o controle sobre a empresa. Isto para Portugal, como eu disse, não significa apenas entrada de dinheiro externo, significa competitividade, significa emprego qualificado, inovação e também internacionalização. Ou seja, hoje vamos de alguma forma ver qual é o impacto que isto tem na nossa economia e também o que é que nos falta para que possamos de alguma forma tirar o máximo proveito desta entrada de dinheiro externo. Os dados recentes e dizem respeito ao ano de 2024, o total de investimento direto estrangeiro em Portugal foi de 13,2 mil milhões de euros. E isto face a 2023 significou um aumento de 2,1 mil milhões de euros. Portanto, houve um aumento significativo. Do total, ou seja, dos 13,2 mil milhões, 3,5 mil milhões foram no setor imobiliário. Tem havido, como todos nós sabemos, e nós já falámos sobre isto em programas anteriores, um problema com a crise de habitação e com a crise no imobiliário, com uma subida generalizada e muito significativa dos preços, tem muito a ver também com este investimento estrangeiro que tem sido feito. Em 2024, o total do investimento direto de estrangeiro em Portugal representava cerca de 71% do PIB português. A Grande Lisboa concentrava, obviamente, a maioria, com 53%, e depois o Norte com 17,3% e o Algarve com 9,7%. Contudo, e isto são as notícias menos boas, no primeiro trimestre de 2025, portanto, no primeiro trimestre deste ano, que é os dados que nós temos, registou-se uma ligeira queda nestas entradas. Esta queda foi de cerca de 1.063 milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal. Em termos de como é que podemos interpretar estes números? Bem, isto, o ano 2024 reflete, de facto, um dinamismo forte, mas infelizmente muito ligado ao imobiliário, e portanto não é, digamos que não é capital produtivo, ou basicamente aquele capital que podia ser em termos de indústria, e eu lembro-me sempre, já falei e volto a falar na AutoEurope, mas pronto, é sempre bom esta entrada, ainda que esteja aqui um pouco a inflacionar os preços no imobiliário. 2025, esta queda, o que nos diz é que esta subida não estava, não tinha um crescimento garantido e contínuo, ou seja, está muito sujeito a fluxos e também está muito sujeito à conjuntura externa. Como eu disse, o investimento direto é importante para Portugal porque aumenta a competitividade, a entrada de empresas estrangeiras traz e pode trazer, e muitas vezes traz, tecnologia, conhecimento e cadeias de valor, e permite que Portugal suba na hierarquia do valor acrescentado. Também, muitas vezes, são importantes, ou quase sempre são importantes, para a criação de emprego qualificado. Nós já falámos sobre isto. Outro dos fatores que pode ser positivo com a entrada deste investimento direto estrangeiro é a fixação de talento e o aumento dos salários. Nós também já falámos nisso, da fuga de talento que se tem verificado em Portugal. Para além disto, este investimento direto também ajuda a que as empresas portuguesas se internacionalizem e, portanto, sejam integradas nas redes externas e que, de alguma forma, nós possamos exportar e, dessa forma, também criar mais valor para Portugal. Em termos de fiscalidade e finanças, estas empresas geram IRC, através do emprego também geram IRS, o consumo também, através do consumo, geram receita fiscal, nomeadamente através do IVA, e, portanto, traz uma série de benefícios em termos financeiros e termos fiscais. Para além disso, quando o investimento direto estrangeiro melhora, a nossa capacidade de financiamento externo também aumenta e, portanto, ficamos menos expostos a determinadas vulnerabilidades e a determinadas externalidades que podem, de alguma forma, influenciar Portugal, que, como já falámos várias vezes, Portugal é uma pequena economia aberta e isso pode levar a que nós tenhamos, como eu costumo dizer, quando os outros se constipam, nós apanhamos uma gripe. E, portanto, isto é de alguma forma também uma maneira de nós não sermos mais resistentes. Em termos de desenvolvimento regional, também é importante, ainda que infelizmente esteja muito concentrado em Lisboa, mas se conseguir que canalizar este investimento direto para determinadas regiões no centro e no Alentejo, isto pode de alguma forma também criar, revitalizar e criar zonas periféricas que tenham um potencial e que consigam de alguma forma desenvolver-se com base neste investimento direto. Portanto, é importante. Impactos diretos, obviamente, como eu já falei, emprego e indústria, os projetos de investimento que resultem de instalação de fábricas, ou centros de serviço, ou data centers, ou hubs tecnológicos em Portugal são muito importantes, porque isto são aqueles fatores que criam tecnologia e são aqueles fatores que criam mais valor acrescentado. E, portanto, existem várias empresas que escolhem Lisboa ou Porto para instalar operações e europeias e isso gera também emprego e isso é muito importante. Na parte do imobiliário, obviamente, que não é tão benéfico, nós já falámos sobre isso, porque gera pressões no mercado de habitação. O impacto fiscal, obviamente, também já falámos, e ele é bastante significativo em muitos casos. No entanto, e como sempre, existem uma série de desafios, uma série de condicionantes e também algumas perspectivas e recomendações que importa fazer. Em termos da concentração geográfica, é pena que mais de metade esteja concentrada em Lisboa e muitas regiões do interior ainda lutam para atrair capital e devíamos criar condições para que esse capital fosse canalizado para essas regiões. Depois, esta questão também do imobiliário, a dependência no imobiliário, é muito, porque é uma área muito especulativa e o benefício que vamos tirar no longo prazo é muito limitada e, portanto, aqui também tentar que não haja um fluxo tão pesado e tão com tanta dimensão na área do imobiliário, porque isso não está a criar emprego de forma significativa nem valor. O valor acrescentado, obviamente, que é maior, como eu disse, nos serviços de base tecnológica, e isso também é importante. Esta queda em 2025 é preocupante, não é definitiva, mas é preocupante. Temos que perceber como é que podemos, de alguma forma, reverter. E depois, também aqui, nós temos que criar, para além dos benefícios que algumas destas empresas que se instalam em Portugal têm, mas temos que criar aqui uma estabilidade jurídica. Temos que ter incentivos fiscais que sejam alinhados com os principais países europeus que atraem. Eu lembro-me sempre da Irlanda e da capacidade que tem tido para atrair investimento estrangeiro e nós temos que, de alguma forma, ser competitivos e consegui-lo para nós e também, e isto tem-se verificado particularmente nos últimos anos, com a entrada dos países mais a leste na União Europeia, que têm mão de obra relativamente mais barata que a nossa e também têm alguma mão de obra qualificada, e nós temos que ser, então, como eu disse, também dão muitos benefícios em termos fiscais, nós temos que ser competitivos para podermos continuar a atrair estes investimentos. Portanto, Portugal pode apostar nesta atração, mas importa que aposte na indústria de base tecnológica. A cadeia automóvel, que tem sido um fator de sucesso, energias renováveis, data centers e serviços globais. E, portanto, isto é uma das recomendações, é que Portugal aposte nestes setores. Utilizar regimes de incentivo, como vistos de investimento, zonas industriais especiais, centros de serviços, para poder captar e cativar maior investimento de valor acrescentado. Para além disso, promover as regiões fora dos grandes centros urbanos, com destino de investimento. Assim, estamos a fazer, como diz o ditado, a matar dois coelhos só com uma cajadada. Ou seja, descentralizamos e melhoramos a coesão social. Para além disso, temos que garantir que este investimento se traduz em emprego qualificado. Ou seja, que não seja só investimento que vai criar emprego, mão de obra barata. Portanto, precisamos que ele seja emprego qualificado para, como eu disse, retermos o talento e conseguirmos acrescentar valor. Em conclusão, podemos dizer que o investimento estrangeiro em Portugal é um ativo estratégico. Os números, particularmente os do ano passado, mostram um forte dinamismo, mas, obviamente, como nós já falámos, também alertam para riscos de concentração, dependência de setores não produtivos e queda de fluxos. E, para terminar, vamos deixar a perguntinha que nós deixamos sempre para que as pessoas também reflitam um pouco. Será que estamos a atrair investimento estrangeiro apenas para capital entrar ou para Portugal ganhar tecnologia, emprego qualificado e um futuro económico mais robusto? É esta a questão que eu deixo, como em todos os programas, para que as pessoas reflitam.
Reflexão feita, e daqui a 8 dias voltamos a falar, com certeza, com mais temas de interesse, sobretudo aqueles que mexem com a nossa carteira.
Exatamente, Miguel. Uma boa semana para todos, e para a semana cá estaremos outra vez com mais temas de interesse de todos.
Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt.